9:12, então vamos para o assunto do dia, clínica da Viviane Braga, estética, pilates, depilação a laser, tem que ser com a doutora Viviane Braga. Sabe onde fica a clínica? Na 7 de setembro, 538. Anote aí, fone Whats, da clínica da doutora Viviane Braga, 981119145. E a clínica da Viviane Braga traz hoje, então, para a primeira hora do temática, a doutora Michele de Oliveira, médica veterinária da Secretaria de Agricultura, também a doutora Luísa Valmórbida de Araújo, veterinária, médica veterinária, fez o concurso, foi nomeada agora em dezembro e já está trabalhando, para falarmos aí do Programa Municipal de Castração. Governo do Estado liberou 100 mil reais para a vacaria e a Câmara de Vereadores mais 100 mil reais. Então, inscrições abertas para esse programa que vai ter 200 mil reais. Doutora Michele, que alegria, bom dia.
Bom dia, Vladimir. Bom dia a todos os que estão nos ouvindo hoje. É um prazer estar aqui de novo para poder contar as novidades do nosso programa de castração.
E boas novidades, que bom.
Boas, boas.
E aqui também a presença já, a colega nova, a doutora Luísa Valmórbida de Araújo. Tudo bem com a senhora, doutora? Bom dia.
Tudo bem, bom dia. Bom dia a todos os ouvintes.
Fez concurso, aprovado já em dezembro, já está trabalhando. Que
isso,
bom, né?
Isso, já iniciando.
Uhum. Que bom. Onde é que fizesse a faculdade de médica veterinária, doutora Luísa?
Na UDESC, que é a Universidade do Estado de Santa Catarina.
Santa Catarina. Que bom. Michele, a questão é foi gatos que foram abandonados aqui na Frei Cândido Maria Banco, que o pessoal da prefeitura está indo lá agora, né?
Não, foi o seguinte, Vladimir, enquanto você estava conversando, eu recebi uma mensagem do pessoal da prefeitura já dizendo que chega um senhor lá com uma sacola de gatinhos, né? São 5 animaizinhos e vamos dar um jeito, né? É como a gente costuma fazer, chega o aninhado, a gente conversa, vai procurando alguém que possa dar lar temporário, avalia se eles já estão em ponto de doação ou não, se já foram desmamados, porque muitas vezes as pessoas são cruéis, abandonam os bichinhos recém-nascidos, então a gente tem que procurar alguma gata que tenha leite ou tem que ficar amamentando, suplementando na mamadeira mesmo, sabe?
Exato. Bom, esse assunto eu vou falar em seguida, abandono de animais, ataque de animais, e principalmente os cães, que vem acontecendo em alguns bairros, alô, Josi, Sandra, e o pessoal do Kennedy, aqui no São Francisco, na Borges, quando eu anunciei que a senhora veio aqui, o pessoal do Vitória já me falou também, lá do quilômetro 4, também disse que tem um cão lá que já atacou mais de 5 pessoas, mas o assunto agora, para começo de conversa, doutora Michele, é o Programa Municipal de Castração, que tem novidades, inscrições abertas e recursos chegando.
Isso mesmo. A gente fez o ano passado, desenvolveu em parceria com o governo do estado, o projeto Melhores Amigos, né? Nós fizemos a castração de 150 cadelas e 50 gatas ano passado, tá? Nesse ano foi liberado um valor maior ainda, né? Foi intermediário pelo Nerio Carteiro. Então vem pra gente do governo do estado 100 mil reais. Esses 100 mil reais a gente já fez o cálculo direitinho. Vão ser castrados 225 cadelas e 131 gatas, né? Eu tava dando uma olhada na corrida agora antes de vir. A nossa fila, que é acumulativa, tá gigante e essa verba vai ajudar muito a desafogar para que as pessoas que estão esperando consigam castrar logo seus animais.
Quantos estão na fila, doutora Michele?
A numeração de inscritos, tá? Número, não tô dizendo o número de animais total. Sim. A gente já passou de 200 inscritos, que são os que estão esperando, tá?
Exatamente.
Então, às vezes, as pessoas têm um animal, têm 5 animais inscritos, então não vou te dar o número exato agora que eu vou te mentir. Mas nós temos mais de 200 pessoas esperando.
Bom, mas além desses recursos do o governo do estado, vem também o recurso contrapartida da Câmara de Vereadores.
Conversei com o vereador Pingo, né, nosso antigo secretário. Agradeço a ele, né, desde já. E ele teve uma reunião com o pessoal da mesa, né, da Câmara. Agradeço também a Clarice, né?
Presidente,
que é a Clarice presidente, Brussolim. Exatamente. E ele nos adiantou que eles vão conseguir nos repassar o mesmo valor que foi repassado o ano passado. Tá? Então nós vamos ter mais 100 mil reais da Câmara para continuar desenvolvendo o programa de castração. Desses 100 mil reais, a gente tem um direcionamento um pouco diferente. A gente vai bifurcando para a gente conseguir desempenhar mais de um projeto ao mesmo tempo. O ano passado, a gente fez um mutirão em parceria com a UX. Nós conseguimos castrar 40 cachorros, 40 machos, em um sábado, né? Foi um sábado lindo, foi, graças a Deus, tava frio pra caramba, mas o tempo colaborou, as pessoas compareceram, então a gente conseguiu fazer uma ação muito proveitosa. Pretendemos fazer esse chamamento de novo pela UCS, já deixei alinhavado com eles, provavelmente no fim de março a gente também consiga repetir essa ação. Então, essa verba que vem da Câmara, a gente faz a castração de cadelas, de gatas, de gatos e de cachorros, né? Diferente do projeto Melhores Amigos 2, que é só para fêmeas, tá? Então a gente vai conseguir, com esses 100 mil reais, também auxiliar na parte dos machos.
Bom, entre machos e fêmeas, somando os dois valores, 100 mil do governo do estado, 100 mil da Câmara de Vereadores, quantos animais aproximadamente será possível castrar, então, cães e gatos?
Não te preciso agora, porque depende dos orçamentos das clínicas. Sim. Que vão trabalhar com a gente, principalmente na parte da campanha municipal, que é essa verba, os 100 mil que vem da Câmara. O valor que já está fixado é o valor do projeto Melhores Amigos 2. Aí, nesse eu consigo te precisar exatamente, que são 225 cadelas e 131 gatas.
Bom, doutora Luísa Valmórbida de Araújo, médica veterinária também da Secretaria de Agricultura. O público-alvo, como também estão o pessoal interessado deve fazer a inscrição, mas quem pode ser beneficiado desse programa municipal da castração municipal? Requisitos que são observados, por gentileza.
Então, Vladimir, os requisitos são para as pessoas que recebem o auxílio do Bolsa Família, os animais que são de rua e comunitários, e pessoas que têm o BPC, né, que é o Benefício Pessoa com Deficiência, e que também comprovem baixa renda.
A inscrição faz aonde, doutora?
Faz lá na secretaria conosco, daí a gente faz a inscrição do animal. Ou pelo WhatsApp da secretaria.
Ah, dá para fazer pelo WhatsApp?
Isso.
Posso passar um número?
Mas claro, atenção, anote aí o WhatsApp da Secretaria de Agricultura, pega uma caneta e um papel, já vou pedir para a Michelle dizer. Só gostaria que a senhora, por favor, Luísa, me repita aí para prestar atenção, porque não é todo mundo que vai se beneficiar com o programa. Tem alguns requisitos, algumas normas. Isso. Estabelecidas. Repita então, quem pode se beneficiar do programa municipal de castração de machos e fêmeas, cães e gatos, por favor?
Então, é as pessoas que recebem o Bolsa Família, tá, para os animais de rua e comunitários, e pessoas que recebem o BPC, que é o Benefício Pessoa com Deficiência, que comprovem baixa renda.
Além da presença lá na Secretaria de Agricultura, junto ao Mercado Público para inscrição, também pelo WhatsApp. Qual é o WhatsApp, então, doutora Michele?
Esse WhatsApp, ele é exclusivo da campanha de castração, tá? É o telefone 98401-0339. Vou repetir, tá? É 98401-0339. Esse número é exclusivo para a campanha de castração. Então, através desse número, a gente manda as mensagens pedindo quais são os requisitos que a gente vai precisar de documentação. São coisas super simples, tá? A gente faz efetiva a inscrição, manda a mensagem direitinho, e quando chegar a vez essa pessoa ser chamada, a gente também vai tentar por ligação. Se não conseguir, a gente manda a mensagem pelo WhatsApp também.
Agora, Michele, e até a doutora Luísa falou também, são pessoas que estão aí cadastradas no Bolsa Família e também BPC. Mas ela falou de cães de rua. Como vocês fazem essa seleção? Onde vocês vão? Como os moradores podem comunicar? Aqui na minha rua, no meu bairro, tem vários cães aqui soltos e tal, que também eu gostaria de cadastrar. Como é que é feito esse trabalho e qual é a prioridade dada para cães e gatos de rua?
Acontece da seguinte forma, Vladimir, as pessoas entram em contato e notificam a gente. Olha só, nós temos aqui dois cachorros que não têm dono, tem que deixar isso muito claro, tá? Porque a gente não castra animais que tenham dono se não se encaixar, ou no BPC ou no Bolsa Família, tá? Então, os animais não têm dono, então essa pessoa vai ser a responsável pela inscrição desses animais, certo? Quando ela for chamada para castração, ela vai se direcionar até a secretaria com o animal, vai preencher uma ficha com a gente, assinada, declarando que ele realmente é de rua, porque caso tenha proprietário, o proprietário vai ter que se responsabilizar pela castração depois. A pessoa vai levar até a clínica, certo? O animal é castrado, fica lá durante um período de 7 dias, até que esteja recuperado, é retirado os pontos e o solicitante, né, vai lá e leva o animalzinho de volta. Nós temos duas situações diferentes aqui. Quando o animal é comunitário, que são várias pessoas da mesma rua que cuidam, a gente tem o cuidado de perguntar: vocês querem que esse animal permaneça na rua de vocês ou podemos disponibilizar para adoção? Porque quando o animal é de rua, como eu expliquei. Largaram dois cachorros aqui. O que, que a gente pode fazer? A gente pode castrar e a gente já disponibiliza. A gente vai tirando fotos, a gente vai colocando nas redes sociais, porque se tiver algum interessado, a pessoa pode adotar esse animal. Dá a chance para ele de ter uma família para chamar de sua também, né?
Exatamente. O Valdemir pergunta aqui pelo WhatsApp 99993-4202, doutora Michele, mas que vale para todos os nossos ouvintes aqui. Ele tem duas cachorras, ele pode cadastrar as duas? Há um limite, número de limite de animais, ou não tem? Se tem quatro é quatro, se é cinco é cinco, se é um é um?
Não, não tem limite. O que a gente deixa bem claro para as pessoas é o seguinte, que nós trabalhamos, além de, né, bater em cima da questão da castração para evitar a procriação, a gente fala sobre a guarda responsável. Nós já escolhemos esse público, que é BPC e Bolsa Família, porque a gente sabe que as pessoas têm limitações financeiras. Se um animal adoece, às vezes fica muito caro o tratamento e as pessoas não conseguem arcar com isso. Então, o que, que a gente bate em cima? Se você vai adotar, esteja ciente de que você precisa vacinar, você precisa cuidar bem, além de alimentar. Não é só de ração que vive o animal, né? Então, a gente bate muito em cima disso. Então, a partir do momento que a gente está fazendo as inscrições para evitar a procriação, a gente já insiste. Então, agora deu, paramos de adotar, paramos de recolher da rua. Se recolher, procura outra pessoa que possa dar umas condições boas para esse animal, para dar uma, como eu posso dizer, uma pulverizada na responsabilidade. Sabe? Sim. Mas duas cadelas não tem problema nenhum. Se ele se encaixar nos requisitos, que é receber Bolsa Família ou ser, fazer parte do BPC, não tem problema, a gente castra.
Doutora Michele, esse programa que há mais tempo já foi implantado aqui em Vacaria, ele vem surtindo efeito nos bairros, no centro, por exemplo. Nós tínhamos muitos problemas aí na Praça da Outro Filho, próximo ao hospital. Qual é o resultado até aqui e o que a senhora pode analisar desse trabalho feito também em Vacaria de castração de animais?
Nós estamos batendo em cima da tecla da castração desde 2018, né? É um trabalho intenso, é árduo, e sim, a gente vê efeito, principalmente nos bairros que são mais da parte mais periferia da cidade, porque, óbvio, né, as pessoas costumam largar os cachorros onde é mais longe, menos visível, né? Então a gente sente sim bastante diferença. Existem bairros onde a gente tinha que andar desviando dos cachorros na rua, né? Já diminuiu bastante, né? O que, que eu trouxe de dado para te contar? Só falando de cadelas, não coloquei gato, não coloquei gata, não coloquei cachorro, tá? Em 2018 foram 139 fêmeas. 2019 foram 210 fêmeas. 2020, 225. 21, no total, a gente castrou 502 animais, já pegando o total. Somando só as fêmeas, o total geral, até o fim do ano passado, 776 cadelas, tá?
Desde 2018.
2018 pra cá. Daí tu vai colocar, coloca que são 10 animais por cadela, tá? Em um ano só, essas 776 colocariam mais 7.760 cachorrinhos na rua. Tá? Chutando baixíssimo, porque cadelas grandes colocam 12 filhotes, né? Então a gente não tem como não surtir efeito. A gente tem que continuar insistindo e pedindo, obviamente, para quem não se encaixa nesses requisitos, quem não tem como comprovar a baixa renda, que daí não recebe o Bolsa Família, quem não faz parte do BPC, que insista, converse com as clínicas, busque condições, muitas delas facilitam pagamento, mas que castre os seus animais, porque só assim a gente vai conseguir evitar abandono, disseminação de zoonoses. Não adianta, a gente tem que lembrar disso, animais também são vetores de doença, tá?
É verdade.
A gente não vai conseguir se não castrar.
Doutora Michele de Oliveira e também doutora Luísa Valmóvel de Araújo, as duas médicas veterinárias da Secretaria de Agricultura. Está aqui só antes um senhor que me ligou, inclusive a senhora acompanhou meu bate-papo com ele no telefone durante o comercial. Só ele e a esposa são aposentados, vive da aposentadoria. Ele quer saber, tem lá uma gatinha para castrar, ele quer saber se ele se inclui nesse programa.
Se ele não recebe nenhum desses tipos, desses benefícios que a gente citou, ele não vai se encaixar. O que ele pode fazer, de repente, é passar na assistência social para ver se ele se enquadraria em algum desses programas para que ele pudesse se inscrever posteriormente.
Outro detalhe importante a ser destacado, nesse programa municipal de castração de cães e gatos, vocês também fazem a microchipagem. Por quê? E o resultado disso, em termos de comunidade e do cuidado e também da identificação desses animais, Michele?
Que bom que tu nos lembrou, Vladimir. Estava passando batido, eu não falei sobre os microchips. Os microchips, eles são implantados embaixo da pele do animal, tá? Eles possuem
todos que são castrados?
Todos os que são castrados. Cães e gatos? Todos eles. Ele possui uma tecnologia um pouco diferente. Existem dois tipos de microchip. Um microchip que ele precisa de um leitor específico. E esse que a gente conseguiu, ele é lido através do NFC do celular. Então faz com que muitas pessoas consigam fazer essa leitura, sabe? No microchip esse que é implantado, consta o nome do animal, o endereço cadastrado, né? Se for de rua, então vamos supor, é aqui na Avenida Moreira Paz, a gente sabe que esse animal é oriundo da Avenida Moreira Paz. Quem lê o microchip consegue ter acesso aos dados da pessoa que foi lá e solicitou a castração, inclusive o número de telefone, caso esse animal se perca, tá? E, ao mesmo tempo, a pessoa que fez esse cadastramento recebe a localização de onde foi lido o microchip. Fica muito mais fácil de você encontrar caso ele seja perdido, sabe? Fica muito mais fácil localizar esse animal. E facilita muito, porque às vezes o animal tá na rua e a gente levava para fazer a castração, fêmeas principalmente, não conseguia sentir a cicatriz, né, que fica da castração, da incisão. Então, quando a gente passa o leitor, a gente tem certeza se ela é castrada ou não. Facilita bastante.
Bom, vamos agora, o tempo passa rápido, 9h37, animais soltos aí. De grande e médio porte aí, também pequenos, mas eu começo pelos cães. Aqui o pessoal, eu falei que quilômetro 4 tem o pessoal de São João, do Kennedy, do São Francisco, etc, etc. De cães que andam atacando as pessoas, cães soltos nas ruas, o que dizer e o que fazer, doutora Michele?
Primordial que as pessoas que sofrem ataque, pessoas mordidas, façam um boletim de ocorrência. Tá? Porque através do boletim de ocorrência pode ser tomado algum tipo de atitude, porque existem várias vezes, já aconteceram várias vezes, sim, das pessoas dizerem, ah, é agressivo, mas na verdade não ser, simplesmente querer que o animal fosse retirado do local, sabe? Então foi a forma mais eficiente que a gente encontrou de poder filtrar o que são as denúncias verdadeiras, né? E poder tomar uma atitude a partir disso.
Doutora Luiza, e o pessoal até pergunta, por que a ONG, Amigo do Bicho, não recolhe esses animais? O pessoal que ligam para lá e diz, olha, não podemos ir buscar e tal. Qual é a situação em termos de orientação à população do que realmente a ONG realiza no cuidado com os animais de rua aqui em Vacaria? Por favor.
Então, as pessoas que foram agredidas por esses animais ou que sabem que esse animal é agressivo, elas devem então fazer um boletim de ocorrência. E aí depois o Ministério Público ou a polícia vai entrar em contato com a ONG para a ONG fazer o recolhimento desse animal. Então a pessoa tem que fazer o boletim de ocorrência. E a gente também quer salientar, a gente fez uma visita lá na ONG esses dias, que a ONG ela é para animais doentes. Então a ONG já tem bastante animais, está bem lotada. Então, o que a ONG faz? A ONG recolhe esses animais doentes, trata esses animais, os animais são castrados e depois que eles são recuperados, eles são liberados. Porque não tem condições da ONG ficar com todos esses animais lá, mesmo eles estando já sadios. Então, depois que eles são tratados, castrados, eles são liberados.
Doutora Michele.
É importante a gente falar, porque às vezes o pessoal liga lá na secretaria, ai, a ONG está abandonando. Não. A ONG fica com esses animais enquanto eles estão doentes, tá? Recuperam esses animais, disponibilizam para adoção e caso esses animais não sejam adotados, eles precisam ser liberados para que tenha espaço para recolher novos animais doentes, né? Tem que ter esse giro, porque senão a gente não... Eles não dão conta, né? São muitos animais, eles estão realmente super lotados. Então é importante a gente salientar que eles não abandonam, eles devolvem pro lugar de onde eles recolheram, na maior parte das vezes, tá? O animal já saudável e castrado. Eles não liberam animais que não estejam castrados.
Mas atende só animais que estão doentes ou que, de repente, até atropelados em via pública?
Sim, exatamente.
Só é nesses casos.
E é importantíssimo a gente salientar, tanto no caso dos agressivos, quanto nos casos dos doentes, são animais que não têm dono, não tem ninguém por eles, tá? Se o animal é agressivo e tem proprietário, o proprietário deve ser responsabilizado. quando a pessoa vai fazer o boletim de ocorrência, que eles vão averiguar de quem é esse cachorro, o proprietário vai ser responsabilizado. Se o animal não tem dono, se for um animal de rua, aí sim o Ministério Público e o pessoal da delegacia entra em contato com a ONG para poder fazer o recolhimento desse animal.
Mas nesses casos específicos, até o Adelar coloca aqui, nos casos específicos onde que temos aí alguns cães, por exemplo, eu sei, no bairro Kennedy, atacou já mais de 4, 5 pessoas, bairro São Francisco, até no outro domingo uma criança foi atacada também, lá no quilômetro 4. Não tem como especificamente esses cães mais agressivos ser recolhido para a ONG? Pergunta.
Mediante boletim de ocorrência, sempre. Quem vai direcionar as ações da ONG são as autoridades, tá? Porque, como eu falei, se o animal é recolhido e tem dono, a ONG depois pode ser responsabilizada. Porque chega lá na ONG, infelizmente eles têm uma contaminação muito grande com várias doenças. Então você recolheu o meu cachorro, que estava ali em via pública, eu sei, mas é meu cachorro, ele adoeceu e agora eu vou ter gastos com isso. As pessoas podem tentar responsabilizar a ONG na tentativa de sanar um problema que é da comunidade, tá? Então por isso que a gente frisa, boletim de ocorrência sempre.
9h41, doutora Michele, outra situação aqui, tem tido vários problemas, principalmente no trânsito de Vacaria, aqui na área urbana e tal, são os cavalos, e tem muito cavalo solto aqui em Vacaria, e eles não estão ali porque eles quiseram, alguém abandonou, certamente eles tinham dono. Nessa situação dos cavalos, esse problema todo no trânsito, essa questão de colocar em risco aí os nossos condutores nas nossas rodovias e nas ruas de Vacaria, o que pode ser feito em termos de secretaria e quais as suas orientações à nossa comunidade, por gentileza?
A gente sempre orienta da mesma forma, procurar saber se esses animais têm dono também ou não.
Mas se não
Porque
tem?
Porque se não tem, aí a gente pode tentar tomar algum outro tipo de medida. Nós não temos um lugar específico na cidade para colocar esses animais. E cavalo, Vladimir, dificílimo não ter dono. É muito difícil. É mais fácil a pessoa dizer, ai, não sei de quem que é, porque muitas vezes provocou algum dano material, que o proprietário vai ter que arcar com custos, né? Certamente. Isso é recorrente. Então a gente sempre orienta, procure as autoridades para que encontrem o proprietário e ele seja responsabilizado. Aconteceu esses dias, não faz muito, foi início do ano, agora início de janeiro, um animal que estava em situação de maus tratos, né? E que a pessoa disse, ai, não tem dono, foi abandonado aqui. E a própria pessoa era a proprietária, né? E está respondendo por maus tratos, certo? Então, sim, a gente precisa encontrar o proprietário, precisa ter denúncia para que a gente consiga responsabilizar e que isso pare.
Exatamente. 9h44, obrigado a todos que estão mandando o WhatsApp aqui no 99993-4202, principalmente sobre o assunto que estamos abordando nesta manhã, do Programa Municipal de Castração de Cães e Gatos, que está recebendo R$100 mil do Governo do Estado e mais R$100 mil da Câmara de Vereadores. Serão R$200 mil investidos neste programa, inclusive com as inscrições já abertas. Atenção, você que recebe aí o Bolsa Família, você que recebe o BPC, pode se cadastrar na Secretaria de Agricultura para esse programa que já está recebendo as inscrições, porque a castração começa imediata, já agora em fevereiro?
A gente está... O mais adiantado é o projeto Melhores Amigos. A gente já vai abrir o processo de licitação daqui uns dias. Então, acredito que até março a gente já esteja... Castrando.
Doutora Michele de Oliveira e também a Luísa Valmóvel de Araújo, médicas veterinárias da Secretaria de Agricultura. Havia até certo ponto uma discussão para que o próprio município construísse um local adequado para castrações de cães e gatos. Esse projeto está em andamento ou foi já descartado, doutora?
A gente teve longas conversas com os secretários.
Exatamente, por isso que eu lhe pergunto, que eu sei de todo um trâmite que vocês tinham internamente na discussão do assunto.
Isso, a gente conversou com outros municípios que já têm clínicas montadas, a gente conversou sobre a viabilidade e sobre a manutenção desse local. E foi decidido por hora que a gente vai suspender a criação de uma clínica para castração. Por quê? Porque o valor que ela custa para manutenção, a gente não fala nem da compra de materiais, para montar a clínica, a gente fala da manutenção mesmo, material de consumo, funcionários, porque precisa de mais de um veterinário, inclusive, se tornaria caro, né? Então, a gente vai continuar com esse programa por enquanto, porque viabiliza muito mais castrações com o custo que a gente tem.
Bom, aqui o ouvinte pergunta, maus tratos de animais, para quem ele tem que denunciar e se ele tem que se identificar?
Patran, para maus tratos, pode ligar lá na Patran. Não sei o número de
3231-1442, né?
Isso, pode conversar com o pessoal da Patran, que eles fazem averiguação da situação, tá? E conseguem tomar atitudes. Eles têm feito assim, agradeço muito aos guris, eles têm feito ações maravilhosas, ajudando demais na questão dos maus tratos.
O Francisco pergunta, a partir de que idade os cães e gatos devem ser castrados para ele poder se cadastrar junto ao programa, para ele saber a idade dos animais?
Preferencialmente acima dos 5 a 6 meses. Qualquer coisa, Francisco, pode inscrever com a gente que eu coloco uma observação lá do ladinho. Chamar a partir de. Então, a partir do mês que ele fecharia a idade mínima, a gente vai já te coloca na lista para ligar.
Então, o ideal seria a partir dos 5 meses?
5 a 6 meses, dependendo se é macho ou se é fêmea, tá?
Tá certo. Bom, aqui também, até no espaço comercial, eu salientei para a senhora e também a doutora Luísa, de que tenho pelo menos aqui duas pessoas que querem denunciar aí o problema de maus tratos de animais, invasão de animais em seus terrenos e destruição, lavoura, etc, etc, etc. Mas não querem se dispor com o vizinho. E daí?
Precisamos que a pessoa calce a cara e sim denuncie, tem que fazer boletim de ocorrência, porque senão não tem como tomar nenhum tipo de atitude. Sem termos um documento formal, não tem como tomar atitude.
Exatamente. Bom, aqui um outro ouvinte diz que o cão que mordeu uma criança no seu bairro, ele sabe de quem é. Só que foi procurado o proprietário, ele disse que não é dele. Como comprovar? Pergunta e ele.
Testemunhas. Tem algum vizinho deve ter visto esse animal no pátio dessa pessoa que está negando a propriedade.
Exatamente. É que o pessoal sabe das coisas, mas de repente, né?
Não, é o não querer se indispor. Abre portas para que esses incidentes continuem ocorrendo. A partir do momento que você evita denunciar, porque você está, ai, eu sou vizinho, não quero me indispor, você permite que esse cachorro avance em outra pessoa.
Exatamente. Bom, doutora Luísa, nosso tempo praticamente esgotou, tenho mais 4 minutos da sua parte. O que mais acrescentar, salientar, o que mais a senhora gostaria de orientar a nossa população no que se refere ao Programa Municipal de Castração de Animais, Cães e Gatos?
Então, para o pessoal ir até a secretaria, mandar o WhatsApp para a gente está sempre à disposição, né? E tentar conscientizar as pessoas que não abandonem seus animais e saber que quando tu adota um animal é uma responsabilidade, é uma vida, que tu vai ter gastos, que tu vai ter que cuidar desse animal e também que a ONG está aí para nos ajudar, mas que lá não é um depósito de animais. Eles nos ajudam muito, eles cuidam desses animais doentes, mas tu não pode passar a tua responsabilidade e querer depositar o animal lá, porque tu não quer cuidar.
Exatamente. Obrigado pela sua presença. Volte mais vezes aí. Sucesso aí para a senhora.
Obrigada.
Hein? Valeu. Obrigado à médica veterinária, a Luísa Valmórbida de Araújo, que fez concurso para recentemente na prefeitura, foi nomeada agora em dezembro e já está trabalhando junto com a Michele de Oliveira. Michele, que o pessoal não para de enviar perguntas e tal, mas achei uma interessante que a Tânia disse que ela quer vacinar as cachorras dela, né? Mas disse que o pessoal disse que não é para vacinar porque as vacinas geram câncer nos animais?
Sim, infelizmente as vacinas anti-cio que são aplicadas, a gente tem vários efeitos colaterais, é uma bomba hormonal que tu aplica no animal. Então, se o animal tem uma célula cancerígena, ela multiplica numa velocidade absurda e o animal acaba vindo a óbito. Fora as pessoas que o animal já está, a cadela ou a gata já está prenhe, fazem a vacina e acaba provocando piométrica, uma infecção no útero, os bichinhos morrem lá dentro e, consequentemente, a mãezinha morre também. Então, sim, a gente pede que as pessoas evitem vacinar e, ao mesmo tempo, se sabe que o animal está em cio, evite que tenha acesso à rua. Cadelas e gatas que são de rua, que entram no cio, são prioridades pra gente na castração. É só ligar, Michele, tem uma cadela de rua aqui que tá no cio. Ótimo, a gente conversa com a clínica e encaixa ela na hora. tá? Para que não aconteça de a gente ter mais uma ninhada na rua depois.
Tá certo. Alô, Sandra, alô, Jôsse, aí da rua João Otávio Ferreira. Já vamos entregar o vídeo aqui, ó, vou passar do meu WhatsApp para a doutora Michele sobre a situação dos cães aí na rua João Otávio Ferreira e os cães que vêm ocasionando problemas e foram abandonados. Michele, um minuto e meio, o que mais acrescentar, orientar do Programa Municipal de Castração de Cães e Gatos, está com inscrições abertas, 100 mil chegou do governo do estado, mais 100 mil da Câmara de Vereadores, por gentileza, amiga.
Frisando que a gente usa essa verba da melhor forma possível, microchips, castrações, as clínicas que nos acompanham, e agradeço muito, as equipes são maravilhosas, tá? A Luísa falou muito bem, frisou qual que é a função da ONG, frisou qual que é o nosso público-alvo, e eu gostaria só de agradecer de novo, demais, as pessoas que nos ajudam, justamente ligando e dizendo, ó, tem uma cadela aqui no CIO, são essas pessoas que são os nossos olhos na comunidade, nós não estamos em todos os lugares, então agradeço demais. Agradeço a todo mundo que tem nos apoiado, o pessoal do governo do estado, os vereadores que também, nossa, apoiam demais a causa animal. Só agradecimentos, porque sozinho a gente faz muito pouco. E em equipe a gente tem desenvolvido um trabalho muito gratificante.
Eu sei disso, e parabéns ao trabalho da equipe de vocês aí. Só salientando, toda a castração feita, a prioridade dado o trabalho para as clínicas aqui de Vacaria, né?
Nossa, com certeza.
E são grandes parceiras também desse programa aí.
Demais. É difícil acontecer uma situação em que a gente tem, por exemplo, essas cadelas no CIO e que digam não pra gente. Porque se a gente deixa procriar, a gente vai se sentir secando gelo. E eles são maravilhosos. O pessoal daqui está de parabéns. Se inscrevem, nos mandam os orçamentos, atendem muitas vezes quando não poderiam, né? Estamos com a clínica lotada, mas a gente dá um jeitinho. Eu só tenho a agradecer.
E nós agradecemos também a sua presença e da Luísa aqui na manhã de hoje. Bom dia, uma ótima semana e um bom trabalho.
Igualmente. Obrigada aos ouvintes, obrigada pelas perguntas e precisando, a gente está às ordens.